Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Luiz Augusto e hoje o Clube da Cardio traz para vocês uma live que fizemos lá em 2020 com o Dr. José de Alencar no Instagram com o tema FA na emergência. A gente vai bater um papo super legal aí sobre os critérios de instabilidade, como avaliar o paciente que chega pra gente com essa arritmia que é a mais comum da prática clínica, como fazer a cardioversão elétrica, quais as medicações que a gente pode utilizar. E eu tenho certeza que você que trabalha com pronto-socorro, com emergência, vai adorar o conteúdo. Vamos nessa!
Fala, Luiz. Boa noite.
Boa noite, professor. Tudo bem?
Tudo muito bem. E
Consegue me
você?
ouvir bem aí? Tudo em paz, graças a Deus também.
Tranquilo, tranquilo.
Então vamos começar nosso bate-papo aqui, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz, eu sou residente do segundo ano de cardiologia do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. De antemão, professor, eu queria agradecer pela sua presença aí, por dispor do seu tempo para passar um pouco do conhecimento aí sobre esse tema que a gente escolheu para hoje. Quer se apresentar um pouquinho antes de a gente começar?
Eu que agradeço, Luiz, o convite de vocês, cara. Vocês são brilhantes aí no Instagram de vocês
Muito
e eu já
obrigado.
sigo há muito tempo, acho que desde o começo eu já estou seguindo, estou vendo a evolução de vocês, é muito bacana mesmo. Bom, para quem não me conhece, né, acho que a maior parte do canal aí já que está vendo é gente conhecida, né? Eu sou José Alencar, sou médico do Dante, cardiologista, aritmologista e pronto, é isso. É um prazer estar aqui. Vamos falar de FA.
Vamos lá, vamos lá. Então, como o pessoal já deve imaginar aí, o tema da nossa live de hoje é fibrilação atrial na emergência. Foi um tema, inclusive, escolhido pelos nossos seguidores em uma enquete que nós fizemos na semana passada. E não vai ser nosso objetivo aqui esgotar esse tema. A gente sabe que é um tema bem extenso, com diversas nuances. Hoje o nosso foco vai ser fibrilação atrial na emergência, no nosso bate-papo. Mas quem quiser fazer perguntas acerca de outros aspectos aí, tratamento ambulatorial, anticoagulação, fique à vontade para fazer que nós responderemos. Então vamos lá, professor, vamos começar. A gente sabe que é um tema muito presente tanto no dia a dia do cardiologista como no dia a dia do clínico geral, né? Então a gente vai começar aqui o bate-papo de forma a contemplar todas as pessoas que estão nos vendo agora. O que é a fibrilação atrial, né? E como é que eu faço o diagnóstico pelo eletrocardiograma?
Luiz, é bacana a gente falar sobre isso, só para dar uma introduzida, porque realmente, assim, quando a gente fala esse assunto para um clínico, para quem não é cardiologista, a gente tende a simplificar e falar assim: olha, não cardioverta o cara que está em FA, chame o cardiologista, porque ele é quem vai definir se precisa ou não, enfim. Eu acho que é uma boa oportunidade de a gente, primeiro, já falar direcionado para o cardiologista, então, o que é que se faz, já que é da gente que se espera isso, né? Para ser mais rápido agora, o que é fibrilação atrial? O átrio não bate, né? Em nenhum momento o átrio vai bater em quem está em fibrilação atrial. Então, fibrilar é tremer, é ficar fazendo isso daqui e não bate nunca, né? Se ele não bate, já vem as consequências disso. A primeira coisa é que a expressão eletrocardiográfica não vai vir nunca. Então, o cara não tem uma onda P visível definida. O diagnóstico é basicamente por eletrocardiograma. Você pode fazer também pelo exame físico, quando você detecta irregularidade. Você consegue fazer pelo eco, quando você não vê a onda A, que é a repercussão ecocardiográfica do batimento atrial, não é? E pronto, como não haver, ele vai ficar recebendo esses estímulos de maneira muito irregular, em torno de 500, 600 por minuto, irregular, então não haver, ele vai deixar passar alguns, aqui um ali, depois passa cinco sem fazer, depois mais seis, depois um outro bate, enfim, fica irregular o ritmo. Isso você consegue perceber pelo exame físico também. Fibrilação atrial. É isso, o diagnóstico é basicamente eletrocardiográfico, mas também tem essas outras maneiras, né? Você tem que confirmar com o ECG depois.
Perfeito, perfeito, professor. Mais do que respondido aí nossa primeira pergunta. E qual a importância de a gente saber, reconhecer, e tratar essa arritmia na nossa prática clínica?
A FA, Luiz, é a mais prevalente de todas as arritmias, né? Ela chega a ter ali uma prevalência em torno de 1% da população. Quando passa de 80 anos, essa prevalência passa de 8%. E como o átrio ele não bate, e já é um átrio doente também, o fato de ele ser doente e ele ter FA não são por acasos, é ali um loop que está acontecendo no paciente, né? FA gerando FA sempre. Como o átrio não bate, um dos mecanismos da tríade de Virchow é a estase, né? Então, aquele sangue ali que está estático dentro do apêndice atrial, pode formar um trombo, e esse trombo é que pode levar a embolias sistêmicas, principalmente o AVC, que é a complicação mais temida, mas pode ser para qualquer lugar da circulação sistêmica, né? Então, isso é o mais importante. Como ele pode ficar chuveirando esse êmbolo também para o cérebro, não só como AVC, pode também vir alterações cognitivas, né? Por causa desse chuveiramento aí que é muito prolongado, durante anos acontecendo. Outra coisa que os pacientes evoluem muito quando tem fibrilação atrial, e a gente não pode deixar ele evoluir para isso, é insuficiência cardíaca. Então, a importância é você identificar para dar qualidade de vida para o doente, porque o doente está taquicárdico, né? E você não pode deixar acontecer isso. E depois para evitar essas complicações mais a médio e longo prazo.
E agora que a gente já sabe diagnosticar, já sabemos as complicações, tem alguma forma de a gente classificar esses pacientes portadores de fibrilação atrial?
Tem, Luiz, e eu já vou adiantando, vamos trazer uma novidade aqui, né? Que eu acho que pouca gente sabe disso, talvez no mundo da arritmia menos pessoas saibam. Não existe mais a classificação FA isolada e nem FA crônica. Isso não significa nada em termos fisiopatológicos, em termos de diferenciação de conduta, de manejo desse paciente, né? Então, o paciente ele tem FA paroxística, FA persistente ou FA permanente, é isso que ele tem. Se ele teve um episódio de FA, você não vai chamar de isolado, você vai chamar esse cara de FA paroxística, entende? Porque aí você já tem que determinar qual é a conduta que você vai tomar. Quando você falava em FA isolada antes, você podia, ah, não, foi um FA isolado, não vou fazer nada. Não, na verdade, esse FA é isolado porque você flagrou ela uma vez, ela pode ter acontecido já outras vezes e você não flagrou. Então, a gente já chama de paroxística, né? Paroxística é aquela que dura menos que 7 dias, persistente é aquela que dura mais que 7 dias, tá? Persistente de longa duração é a que dura mais de 1 ano, e permanente é uma classificação que não depende do tempo. Ela vai acontecer a partir do momento que o médico e o paciente em conjunto definirem que não há mais a busca pelo ritmo sinusal. Olha, senhora, você vai ficar agora em fibrilação atrial para sempre, não adianta mais voltar para o sinusal, então agora você é permanente. Ah, mesmo que meu diagnóstico foi 1 mês atrás, mesmo assim. Agora você é permanente. Então essa é a classificação.
Bacana. A gente no dia a dia percebe que muitos pacientes se apresentam na emergência tendo a fibrilação atrial de alta resposta ventricular como uma manifestação secundária de alguma outra doença, né? Qual é a importância de nós fazermos esse diagnóstico de FA secundária e como é que a gente pode fazer isso?
Isso é muito comum, né, Luiz, acontecer. Porque o cara chega séptico no pronto-socorro, ou ele chega com hemorragia, ou chega com dor por alguma razão, e ele vai ficar taquicárdico, assim como se ele estivesse em ritmo sinusal. Ele vai ficar taquicárdico igual, né? E aí não é sua conduta quando está em ritmo sinusal, fica baixando a frequência dele. Por que, que é sua conduta na fibrilação atrial? Não faz sentido isso. Então, quando o paciente chega lá no pronto-socorro, eu costumo sempre contar uma historinha para os residentes que chegam, os R1 estão começando ainda. Eu pergunto para eles, olha, a quantos batimentos por minuto está acontecendo aqui essa fibrilação atrial? 500, 600 vezes por minuto, por isso que é fibrilação, né? Não está nem batendo, está só tremendo. 600 por minuto, pronto, ok. Hoje é 600, nem semana passada era quanto? 600 também. E ano passado, 600. Então, o que mudou aqui? A fibrilação atrial é a mesma. O que mudou é a resposta ventricular pelo NOAV, e o NOAV é inervado pelo sistema nervoso autonômico simpático. Então, tem alguma coisa bombardeando o sistema nervoso autonômico simpático do paciente, e é isso que tem que ser controlado. Se você controlar o que está bombardeando o sistema nervoso dele, ou, aí sim, se depois dessas estratégias você não conseguir nenhum controle, aí sim vale a pena. Mas a primeira coisa que eu faço, Luiz, é assim, olha, já pediu o exame? Já viu se ele está infectado? Como é que está a aderência à medicação desse paciente? Ele está tomando certinho? Está anêmico? Enfim, tem exames gerais já para a gente identificar o que aconteceu com ele? Ele está com dor? Está com alguma infecção visível? Não para todas essas respostas. Então, ok, eu me rendo, levo ele para a sala de emergência, vamos fazer controle aqui de frequência ou de ritmo, a gente vai identificar o que vai fazer. O paciente tem alguma coisa, então vamos primeiro mexer nisso. Depois é que a gente vai mexer na FA em si.
E nesses pacientes que chegam na emergência, né, ou na triagem, a gente já identifica ali que é um paciente com fibrilação atrial de alta resposta ventricular, depois de rodar o eletro inicial. Quais são as primeiras medidas que a gente deve tomar para cuidar desse paciente?
Agora eu vou ser básico, né? Vamos para o ACLS mesmo. O básico do ACLS é colocar ele na sala de emergência e fazer o MOV. Então, monitorizar, pegar uma oximetria, acesso venoso. E através do meu exame físico, a anamnese, eu vou tentar identificar algum sinal de instabilidade para esse doente. E aí, definido um sinal de instabilidade ou não, isso é outra coisa que eu costumo sempre falar, arritmia não deixa de ser medicina, e medicina, na medicina clínica é soberana sempre. Não é o ECG que define conduta, é o paciente que vai lhe dizer o que é que tem que fazer, né?
Sim.
Então a gente identifica se há algum sinal nele, aí nós vamos tratar de uma forma ou de outra, né? Então move inicialmente.
Move. Já puxando o gancho aí de um ponto que o senhor tratou, a gente sabe que nosso tratamento na FA vai depender basicamente do cenário, de sinais de instabilidade ou não do paciente, há quanto tempo ele está com aqueles sintomas ou há quanto tempo presumidamente ele tem aqueles sintomas. Vamos falar um pouquinho então agora do paciente que se apresenta com algum sinal de instabilidade na emergência, né, associado a uma fibrilação atrial de alta resposta ventricular. Como abordar esses pacientes?
Luiz, antes de eu responder, eu já vou falar o que, que eu acho disso. Eu acho raríssimo que um paciente por fibrilação atrial instabilize. Então, esse deve ser aquele cara que está instável por outra razão, a fibrilação atrial está sendo secundária, né? E aí, talvez, fazer o tratamento da FA e não da causa básica do problema não é uma boa ideia. Então, eu até sugiro aqui que, nesse momento em específico, você procure avaliar o paciente com muita calma, muita tranquilidade, sem colocar o carro na frente dos bois. E tentar identificar se o paciente está instável mesmo, primariamente, pela FA, ou não. Se a resposta for sim, que pode acontecer, não é comum, mas é raríssimo. Se for sim para a resposta, ele está instável e é pela FA, então a conduta é fazer a cardioversão elétrica sincronizada, né? É isso que você vai ter que fazer. Instabilidade, a gente define no pronto atendimento, rapidamente ali, buscando dor torácica, que é um critério ali meio subjetivo, né? Às vezes a gente pergunta ativamente para o doente, você está com dor, paciente? E o paciente assustado fala, estou, pronto. Vamos para critérios mais objetivos, talvez. Vamos procurar sinais de baixo débito nele, né? Que um deles é o valor da pressão arterial, mas é só um deles. Tem outros, né? Tem perfusão capilar, tem pulso central e periférico, está forte, está fraco. Tem a questão da temperatura da pele, enfim. Muitas coisas que podem definir isso também. Se o paciente está dispneico e se o paciente tem redução do nível de consciência. Se tiver um desses, ele está instável, o tratamento é a cardioversão elétrica sincronizada, definido, que foi a FA que causou. Então é basicamente isso. É só identificar, ter cuidado, gente, que ainda estão no aprendizado da vida, ter cuidado para não achar que todo mundo está instável pela FA. Normalmente não é isso que acontece.
Isso é uma coisa que eu acho que a grande maioria dos residentes colegas lá do Dante aprenderam durante a residência de cardiologia, né? Na clínica, por vezes, a gente ainda tem esse conceito arraigado de que a FA está causando a instabilidade. Acho que na cardiologia a gente pega um pouco mais esse conceito de sempre procurar alguma outra causa que justifique aquele sinal de instabilidade. Eu acho que isso daí é uma grande dica que vai ficar da live. Passando um pouquinho, professor, para alguns aspectos práticos, né, do dia a dia. Então, a gente viu que o nosso paciente tem algum sinal de instabilidade, embora isso seja incomum, optamos por fazer a cardioversão elétrica sincronizada. Esse paciente vai precisar ser sedado e precisa ser feita uma analgesia. Como é que o senhor faz nesses casos?
Boa, boa. Olha, sedação, o basicão é a gente fazer propofol e fentanil, né? Então, propofol é aquela regrinha básica de 0,1 ml por quilo, né, do paciente. E o fentanil, normalmente 1 ml já basta para isso. Quando o paciente perde o drive respiratório, essa é a hora de chocar. Porque aí o estímulo simpático do choque vai voltar ele, vai acordar ele, e ele vai voltar a respirar sem nem precisar de ambu. Fica a dica aí também. Agora, outras coisas podem ser usadas, né, ao invés disso. Por exemplo, se você está decidindo por fazer uma cardioversão, porque o paciente está instável, e o critério foi hipotensão com choque circulatório associado, então, talvez propofol não seja uma boa ideia. Talvez aí etomidato já seja uma ideia melhor. Outra opção que eu tenho usado bastante ultimamente, principalmente agora que voltei do estágio, é fazer o ketofol, que é propofol com ketamina. Mas isso eu faço em pacientes que são mais, assim, mais eletivos, mais, menos instáveis. Esses pacientes, eles respondem super bem, ficam muito bem analgesiados, ficam com amnésia, ficam tranquilos, com o ketofol, né, que a gente chama. Eu tenho usado bastante lá. Mas o básico é propofol ou etomidato com fentanil.
Então, agora que a gente já viu como fazer analgesia nesses casos de cardioversão sincronizada, a anticoagulação nesses casos, professor, ela é necessária antes do procedimento? Após o procedimento, a gente precisa manter? Como é que a gente faz?
Boa, Luiz. Isso é anedótico, tá? Não tem estudo sobre isso, mas é um anedótico que eu concordo, porque tem plausibilidade, faz sentido. É você usar 10 mil unidades de heparina não fracionada, endovenosa, em bolos, antes de fazer a cardioversão se o paciente não era anticoagulado previamente. Então, a situação é assim, para quem não está imaginando a cena. Eu recebi o paciente instável na minha sala vermelha. E agora eu tenho que fazer alguma coisa com ele, tenho que cardioverter. Esse doente, ele não anticoagulava antes. Então, é para esse que eu vou definir essa conduta. Eu vou dar 10 mil unidades, só para dar aquele mais ou menos. E aí eu procedo com a cardioversão elétrica sincronizada. Todo mundo que vai ter o ritmo retornado a sinusal, depois da FA, tem que fazer pelo menos 4 semanas de anticoagulação após essa cardioversão, seja química, seja elétrica, seja em qual é o contexto, é um eletivo, é um instável, seja qual for, tem que fazer no mínimo 4. E depois, o que é que vai definir isso? São também critérios que sofrem um pouco de viés, mas é o que nós temos na literatura, que é o famoso Chadwick. Você vai definir através do Chadwick, ele vai anticoagular para o resto da vida. Então, basicamente, nesse caso, que a gente está falando por enquanto só do instável, né? Daqui a pouco a gente fala do estável, mas no instável, 10 mil unidades de heparina em bolos endovenoso, e aí faz a cardioversão.
Eu acho que a gente contemplou os principais aspectos do paciente que se apresenta instável. Se o pessoal tiver ficado com mais alguma dúvida aí, fiquem à vontade para mandar alguma pergunta, tá bom? Mudando um pouquinho agora o cenário, professor, vamos falar dos pacientes estáveis, tá? Então, aquele paciente que chega na emergência sem nenhum sinal de instabilidade e que tem sintomas a menos de 48 horas. Nesses casos, o que é preferível? O controle de ritmo ou o controle de frequência cardíaca?
Luiz, vamos quebrar um paradigma também aqui, aproveitar? É assim, essa história de 48 horas, de onde vem? Alguém lá atrás, décadas atrás, pegou uma cartola, tirou um número aleatório de dentro e estava escrito 48 horas. Então, isso não tem, assim, uma fisiopatologia específica para isso, não quer dizer muita coisa. E também pela questão de que como é que você sabe se já faz 48 horas ou não, né? Isso é muito complicado de você, no pronto-socorro, você definir. Então, para ter uma conduta baseada em segurança, eu acabei propondo uma mudança ali na diretriz, que vai trazer, a meu ver, né, baseada em evidência, vai trazer uma maior segurança aos pacientes. Então, vamos falar dessa história das 48 horas, então. Você falou, bom, o paciente, então, tem menos que 48 horas, né? Foi sua pergunta. Menos de 48 horas, a diretriz fala o seguinte, olha, você pode fazer nesse paciente uma cardioversão, porque se tem menos de 48 horas, ele ainda não formou um trombo. Beleza, mas vamos para as evidências, então. Depois que eu te passar as evidências, Luiz, eu quero saber de você. Vou passar a pergunta. Quero saber de você se é racional, se você continua achando uma boa ideia fazer a cardioversão. Tá bom? Vamos ver.
Vamos lá.
70% dos pacientes que estão em FA, nesse cenário, menos de 48 horas, chegou na emergência, tem estudo já mostrando, 70% deles amanhã vão estar em ritmo sinusal. Beleza? Esse é um dado. Dado 1. Dado 2. Tá? Quando você faz uma cardioversão de um paciente que estava previamente não anticoagulado, há um risco de 5 vezes maior do paciente fazer um fenômeno embólico, mesmo que você dê aqueles 10 mil de heparina que eu falei.
Sim.
Dado 3, evidência científica agora maior, que foi um estudo, um trial, randomizado, não cego, era open label, mas também o desfecheiro duro. Foi o RACE 7 AQUAS, que foi lançado em 2019. Esse estudo ele fez o quê? Ele separou dois grupos para fazer controle de ritmo ou de frequência nesses pacientes menos que 48 horas. Para ser mais exato, ele fez menos que 36, ele saiu um pouquinho aí da nossa prática, mas enfim. E aí ele avaliou ritmo sinusal em um mês. Daqui a um mês, como é que você vai estar? E o que é que foi visto? Foi visto não inferioridade entre as duas terapias. Daqui a um mês, quem você cardioverte hoje, ou quem você só controla a frequência, só dá um beta-block, daqui a um mês todo mundo vai estar em ritmo sinusal. Né? Baseado nisso aqui, tudo que eu falei, você ainda acha, Luiz, racional ficar buscando tanto essa história da cardioversão ali no paciente de 48 horas? Pode ser sincero, fica tranquilo.
Não, acho que não vale a pena. Eu acho que, dadas essas evidências aí, inclusive o senhor citou o estudo RACE 7, né, que foi publicado no passado, um dos estudos mais acessados da New England no ano passado, que mostrou justamente isso. Talvez a gente esteja correndo atrás de uma coisa que não vai trazer benefício algum pro paciente, muito pelo contrário, né?
Exatamente, Luiz. E aí, o que foi que eu propus, né, no meu artigo, tem lá um fluxograminha, que é o seguinte, bom, o paciente está estável, menos 48 horas, o que é que você vai fazer? Primeira medida é falar com o paciente, perguntar ao paciente, o que é que você quer? Quer passar por uma terapia que, aí você explica todas essas evidências para ele, ou você quer só controlar a frequência, já que aí explica todas as evidências para ele. E vocês dois, em conjunto, vão tomar essa decisão. Isso que eu proponho. Porque depois uma não vai ter superioridade pela outra, percebe? Você não precisa ser pai do paciente nessa
Perfeito.
hora, porque você não está salvando a vida dele. Você está propondo
Perfeito.
talvez uma terapia que até cause mais dano, né? Então, isso é que eu proponho.
Mas vamos supor que nós optamos pelo controle de ritmo para esse paciente. Indo de encontro aí a todas essas evidências que o senhor acabou de citar, a gente optou pelo controle de ritmo. O que é melhor para a gente lançar mão desse controle de ritmo, para a gente alcançar esse controle de ritmo? A cardioversão elétrica ou a cardioversão química?
Estatisticamente, é a elétrica. Tem um dado na literatura que é 90 versus 70% de sucesso. Então, estatisticamente, cardioversão elétrica é mais eficaz, tá bom? Agora, a cardioversão elétrica, ela funciona melhor quando o paciente já está usando antiarrítmicos, viu? Ela tem uma taxa de sucesso maior. E aí é interessante que se fale que é o seguinte: 3 semanas de amiodarona, no mínimo, tá? E se o paciente estiver usando propafenona, 3 dias prévios. Assim funciona melhor. É óbvio, né, Luiz? Se o paciente chegou em estável, grave, você não vai te esperar 3 dias, é óbvio. Mas se for uma eletiva, se o paciente já usava, você pode definir: bom, eu posso fazer essa cardioversão aqui com mais sucesso. Isso é até uma ferramenta a mais para você. Bom, eu acho que vale a pena cardioverter, porque ele já estava fazendo antiarrítmico mesmo, a taxa de sucesso é maior. Então, só isso daí. Posso falar um pouquinho da Pill in the Pocket?
Fique à
Rapidão.
vontade, por favor.
Pill in the
Importante.
Pocket é com propafenona, é uma outra maneira de você fazer controle de ritmo com a propafenona, né? E é o seguinte: você ensina o paciente a usar 600 mg de propafenona de uma vez. Se ele tiver mais de 70 quilos e menos de 70 quilos, 450 mg. Pelo menos é isso que está na literatura, né? Taxa de sucesso disso? Em torno de 70% também, tá? É bacana, porque o paciente ele consegue ter a terapia dele em casa, sem ter que ir ao hospital, mas fica um detalhe importante. É recomendado pelos especialistas, né, pela revisão que eu fiz, todo mundo já escrevia isso, que o primeiro pill in the pocket de um paciente seja em hospital.
Ambiente hospitalar.
Exato, para que ele esteja monitorizado. Porque existe um risco nisso, que é ele fazer pela propafenona um flutter 1 para 1. Aí você vai transformar um FA de 140, 150, num flutter de 300 por minuto. Quer dizer, você piorou bastante o quadro do paciente. Então, você beta-bloqueando o paciente para evitar esse desfecho, dando pill in the pocket, você reduz essa taxa de eventos adversos, que é em torno ali de 10%.
Então, acho que agora a gente já falou do paciente que se apresenta instável hemodinamicamente, né? Falamos daqueles pacientes que se apresentam estáveis no pronto-socorro com sintomas a menos de 48 horas, com todas as críticas a esse número cabalístico de 48 horas para definir risco de eventos embólicos. Então, vamos falar um pouquinho agora do paciente que se apresenta estável e com sintomas a mais de 48 horas, né? Quais são as opções terapêuticas nesse grupo de pacientes?
Luiz, mesma coisa, você vai, paciente, o que é que você quer? Porque nada que eu vou te oferecer aqui tem superioridade uma contra a outra. E alguns têm riscos, alguns não têm, alguns vão ter que você vai voltar ao hospital, enfim, defina com o paciente isso. Opções são eco transesofágico, e aí, realizado um eco transesofágico, excluindo um trombo, você pode fazer a cardioversão ainda naquele dia, para o paciente, né?
Perfeito.
Outra opção é você deixar ele anticoagulado por um mínimo de 3 semanas. Não é? E depois realizar a cardioversão. Então, essa é a estratégia que você define com ele: olha, volta dia tal aqui para o hospital. Ah, doutor, é caro vir de Uber para cá. Então, essa não é uma boa estratégia para aquele paciente. E a terceira possibilidade é só você dizer: bom, não, vamos fazer o controle de frequência, porque também, baseado no mesmo rei de sete águas, daqui a um mês é capaz dele estar em ritmo sinusal igual ao outro. Então, também é uma estratégia apropriada, não é? Agora, esse paciente aí, se você for fazer anticoagulação, Luiz, é importante que fique bem claro uma coisa, tá? A história de anticoagular por 3 semanas antes, isso vem de uma questão muito específica, que é com relação à varfarina.
Farina.
A varfarina, você não começa hoje, para o paciente já estar anticoagulado, né? Você vai anticoagular daqui a 1, 2 semanas. É por isso que se faz anticoagulação 3 semanas antes, para ele chegar no dia da cardioversão anticoagulado. Isso é importante, porque o risco maior de trombo, evento tromboembólico nesse paciente vai ser a partir dali, nos próximos dias. Se ele tiver anticoagulado, tá tudo bem. Baseado nisso, você se pergunta o seguinte: bom, e esses DOACs, que é quando você dá um comprimido ou dois, ele já está anticoagulado, não é? É assim que acontece. Só a dabigatrana não tem estudo ainda, tá? A Apixa, a Edoxa e o Xarelto, eles três já têm estudo randomizado só para isso. A questão chata dos estudos foi que cada um fez de um jeito diferente. Então, se você for ver o trial, o Emanate, que é o da, do Xarelto, ele fez uma dose de ataque de 10 miligramas de Apixa. Se você for ver o da Edoxabana, o Ensure, ele fez o quê? Nos pacientes que ele cardioverteu hoje, ele fez um eco transesofágico. Aí é mesmo que nada, né? Ou seja, foi o eco transesofágico que permitiu, não foi a Edoxa. Enfim, então os estudos são heterogêneos. Resumindo os estudos, eu acho que a gente pode dizer o seguinte: se você tiver, já que está na diretriz já, e você definir essa conduta para ele, que você vai anticoagular com DUAC, pode ser uma estratégia boa você anticoagular por uma semana, mas até 2, 3 dias, todos os estudos, com 2 dias, alguém já cardioverteu nos estudos. Então, não está errado fazer. Todos eles, apesar da heterogeneidade, eu revi todos eles, 2 dias foi o mínimo ali, é um mínimo múltiplo comum de todos eles. Então, já está correto você fazer com 2 dias. Eu proponho isso.
Puxando o gancho para responder uma primeira pergunta que eu vi aqui e achei interessante, o João Francisco perguntou se há superioridade da cardioversão química endovenosa em relação à cardioversão via oral.
Olha, o pio in the pocket, como eu falei, é 70%, né? A amiodarona, eu não tenho o número específico, a prevalência, perdão, a taxa de sucesso, mas é maior, é citada nos estudos como maior do que a propafenona, que tem 70%, e a propafenona é pio in the pocket, né? Então, se você define pelo uso de uma endovenosa, vai ser a amiodarona a droga de eleição? Eu te respondo que sim, mas não sei dizer, porque não tem esse dado escrito, de qual é exatamente a taxa de sucesso. A amiodarona é superior à propafenona, sim.
Aproveitando também a pergunta do colega Frank aqui, falando de alguns aspectos práticos da cardioversão elétrica sincronizada, né? Ele perguntou qual a carga nós devemos utilizar para realizar essa cardioversão na fibrilação atrial. E eu aproveito e já lhe pergunto um novo aspecto. O posicionamento das pais, ele interfere no sucesso do procedimento?
Boa, isso é legal da gente falar. Olha, carga, então, 120 a 200 joules sincronizados. É isso que está definido nas diretrizes, tá bem? Eu já vou explicar aqui alguns poréns, mas 120 a 200 é a carga. E não esquecer sempre de sincronizar. Tem um botãozinho lá, tem que estar piscando o sync lá para você confirmar isso. Muito bem. A outra pergunta foi: tem alguma diferença no posicionamento, é isso?
Isso, se o
Foi essa
posicionamento
pergunta?
das pais, ele interfere no sucesso do procedimento.
Boa, boa. Luiz, eu já vou puxar e já vou falar outra coisa aqui, que é importante saber. E puxar uma pergunta já. E se o paciente não responder à cardioversão, o que é que você faz, né? Então, uma estratégia é você aumentar a carga, sim.
Tá.
Outra estratégia é você trocar o posicionamento das pás. Então, sim, existe uma possibilidade de você aumentar a taxa de sucesso pelo posicionamento, que é colocar as pás na posição antero-posterior. Então, anterior é par external à esquerda, próximo do ápice cardíaco, e posterior é entre as escápulas, na mesma altura da anterior. Ok? Essa é a antero-posterior, então a taxa de sucesso maior. Isso você vai fazer, Luiz e turma que está assistindo, você vai fazer se o paciente for aquele em que você faz o procedimento, tá bem? Mas ele não responde. Então isso é uma possibilidade, tá bem? Agora, se você faz a cardioversão na hora, ele volta para sinusal, e 10 segundos depois ele volta para FA. Você pode chamar isso de falha da cardioversão? Não. A cardioversão elétrica foi sucesso, mas
Eficaz.
ele voltou para FA. A FA dele é que está muito forte, entre aspas, entende? Então, uma estratégia boa para isso é você: olha, não vai dar, desculpa, não vamos continuar, porque não adianta. Não, eu posso dar um choque aqui de 400 joules em você, 10 segundos depois você vai voltar a FA. Não é isso que vai definir. A estratégia vai ser: olha, volta para casa, fica tomando muitos antiarrítmicos e depois você volta para a gente tentar você impregnado de antiarrítmicos. Se for um paciente de hospital que não vai voltar para casa, então desiste, faz só controle de frequência com antiarrítmicos, que dá certo também. E a outra questão é: e o paciente que você cardioverte, ele não volta nunca? Sempre é aumentar a carga, a ideia? Olha, vou dizer, isso é outra coisa que é o eletrofisiologista quem tem essa vivência. Nem sempre, tá bom? Naqueles pacientes que têm FA simpática, FA porque estão muito nervosos, ansiosos, eles entram em FA pelo estresse e estão muito simpáticos, e é isso que está fazendo a FA voltar, você tem que dar uma carga menor de choque, para isso incomodar menos o paciente poder ficar em ritmo sinusal. Já vi acontecer, não é incomum em laboratório de eletrofisiologia, inclusive. Mas na
Poxa.
emergência deve ser mais incomum.
Essa daí acho que foi novidade para pelo menos 90% das pessoas que estão assistindo a gente aí, baixar a carga para aumentar a eficácia foi uma novidade. A
Exato.
Williasmin, uma das nossas colaboradoras do seu Cardio News, e colega residente do segundo ano também do Dante, ela fez uma pergunta há um tempo. Se a estratégia Pill in the Pocket, ela só deve ser usada em pacientes que estão anticoagulados.
Yasmin, imagina que você tem um paciente jovem em fibrilação atrial que não tem chades vascos para anticoagular e a FA dele é paroxística. Então, não, você pode prescrever para ele a estratégia Pill in the Pocket. Como ele não tem chades vascos para anticoagular, ele não anticoagula, porque a chance dele formar trombo é baixa, baseado enviesadamente no critério chades vascos. Então, não, não necessariamente. Agora, se for um paciente que já tem condição de anticoagular, aí você não pode reverter o ritmo dele, enfim, seja qual for a situação, se ele não está anticoagulado. Aí entra, assim, na mesma questão que eu já falei antes. Tem que estar anticoagulado antes.
Tem umas perguntas aqui também que são até mais do cenário do manejo ambulatorial da fibrilação atrial. Vou seguir um pouquinho pela emergência e depois a gente retorna, tá? Uma dúvida que a gente tem frequentemente na emergência também, professor, é o paciente que chega com a fibrilação de alta resposta ventricular. A gente quer fazer o controle de frequência, mas é um paciente que já tem disfunção ventricular esquerda, né? Eu devo evitar o uso de metoprolol endovenoso nesses pacientes por medo de piorar a função ventricular ali no cenário agudo?
Faz sentido isso, todo esse contexto que você contou, ele pode reduzir a fração de ejeção ali agudamente, cronicamente é um excelente remédio, né, mas agudamente pode ficar hipotenso, pode chocar. Sim, tudo isso pode acontecer, mas eu não vejo, Luiz, como uma contraindicação formal para o procedimento, o fato de ter disfunção de VE. Quando é que eu contraindicaria? Quando eu contraindicaria um beta-bloqueador para qualquer pessoa. Ou seja, quando ele já está chocado, quando ele está em DPOC ativo ali na hora. Então aí sim. Então, respondendo mais diretamente à sua pergunta, não acho que seja um problema, e eu faço, se o paciente tiver condições hemodinâmicas para receber. Eu conheço esse lado aí também, mas eu acho
Sim.
que é uma excelente droga, que pode me dar o controle, e se eu tiver segurança para fazer hemodinâmica para o paciente, eu posso.
Se estiver monitorizado e tudo mais, é uma medicação segura, né?
Exatamente.
Perfeito. Puxando a pergunta que a Pamela, professor, nossa colaboradora também do seu Cardio News, fez com relação à infusão da amiodarona. Tem aquela história que a infusão muito rápida pode trazer alguns problemas. Em quanto tempo a gente deve infundir essa droga, então, para ser uma infusão segura? E quais são os riscos associados à infusão rápida?
Pois é, esse é bem perigoso mesmo. A amiodarona, sim, eu já vi chocar pacientes. Acho que qualquer pessoa, qualquer assistente lá do PS que você perguntar, você já viu a amiodarona chocar um paciente? Todos vão responder que já.
Já
Isso é
vimos.
bem comum no pronto-socorro. O paciente fica hipotenso com a amiodarona rápida. Bradicardia não é muito comum acontecer, mas está descrito, tá bom? Bloqueios AV também não é comum acontecer. Aí vem outras complicações que são são piores a médio prazo, a longo prazo, alargamento do QT. Mas enfim, a maior preocupação mesmo com a amiodarona ali na hora aguda é com a hipotensão. E tem que ficar cuidadoso com isso mesmo. Eu costumo dizer que a maneira mais rápida da gente dar a amiodarona numa pessoa viva, acordada, é no tratamento da taquicardia ventricular com pulso estável do ACLS, que é 150 mg em 10 minutos. Pronto. Agora, na FA, as condutas são as seguintes: se eu quero fazer controle de frequência ou ritmo, que a amiodarona pode servir para as duas, não é? Depois eu falo um porém disso. Se
Perfeito.
você quiser fazer controle só de frequência, então você vai dar uma amiodarona mais lentinha para ele, ali mais devagar. Você vai dar para o paciente ali 5 a 7 mg por quilo de amiodarona. 5 mg normalmente é o que fazemos por quilo. Em 1 a 2 horas. Pronto, só para controlar a frequência e ficar tranquilo. Agora, se você quiser controlar o ritmo, se é aquele paciente que você decidiu cardioverter e a amiodarona vai ser a opção para isso, aí vai ser uma dose um pouco mais rápida, você vai dar 300 mg em 30 a 60 minutos, né? Perceba que há até uma interseção aqui. Como eu falei que era 5 mg por quilo em 1 a 2 horas, uma pessoa com 60 quilos pode receber 300 mg em 1 hora nas duas condutas, entende? Então ali é na hora, no olhômetro, você bate o olho no paciente, consegue identificar, baseado na estratégia que você vai fazer, qual é a dose da amiodarona. Então não se assustem quando vocês estiverem lá no PS e eu falar assim: olha, vamos fazer 150 em 1 hora e meia. Isso foi tirado da cartola, mas foi baseado mais ou menos nesse cálculo que eu faço de cabeça para tentar dar mais segurança para o paciente.
A Luísa fez uma pergunta há algum tempo aqui, Deixa eu ver se minha memória ainda tá boa. Mas ela perguntou quando é que a gente opta pelo Sotalol.
Sotalol é medicamento de controle a longo prazo. Então, ou Sotalol ou a propafenona são boas opções para pacientes que não têm cardiopatia estrutural e você vai manejar no consultório com fibrilação atrial. Agora, no pronto-socorro, na emergência, Sotalol não tem benefício nenhum em usar. Não há ali nenhum nicho em que o Sotalol seja prescrito. A longo prazo, sim, pode ser usado. Não gosto, admito que não gosto, mas pode ser usado.
Perfeito. O Flávio fez uma pergunta bem interessante aqui. Então, o cenário que ele traçou foi com um paciente que chega em fibrilação atrial de alta resposta ventricular, tem um diagnóstico, desconhece o horário de início. E aí você faz o metoprolol na intenção de fazer um controle de frequência e o paciente acaba fazendo uma cardioversão química. Como é que a gente lida com essa situação?
Boa. Pergunta altíssimo nível, boa. Vamos lá, vamos pensar aqui o que seria melhor para o paciente, imaginar o que pode ter acontecido com ele. Ele pode ser, esses pacientes queriam reverter espontaneamente, 70% que revertem? Poderia. Ele sendo, esses 70% dos pacientes que revertem espontaneamente, eles vão reverter em casa, talvez. Você vai dar alta em casa, ele vai reverter. Ele vai usar heparina em casa? Não, você não prescreveu isso para ele. Então, isso já acontece no dia a dia desses pacientes. Como ele está em ambiente hospitalar, está do seu lado aqui, e você está, em tese, responsável pela vida dele nesse momento, então, talvez, uma conduta, que não há uma resposta específica para isso, quem fez a pergunta jogou realmente um nível altíssimo que nem tem resposta. Mas talvez seja uma conduta fazer aqueles 10 mil unidades de heparina. Não vejo isso como um erro, não é inseguro. A heparina tem antídoto, que é a protamina. Se der algum problema, você faz a protamina. Quer dizer, não vejo problema nisso. Mas não está inclusa esse nicho de pacientes. Não está inclusa em nenhuma recomendação, porque ele também pode ser uma coisa, pode ser outra. É melhor avaliar, individualizar o caso.
Perfeito, professor. Eu acho que a gente passeou muito bem aí pelo cenário do paciente em fibrilação atrial que se apresenta na emergência, né, no pronto-socorro. Discutimos vários aspectos e imagino que a gente vai precisar de outra live para bater um papo aí sobre o cenário ambulatorial. Né?
Vamos.
Eu vou só deixar uma pitada aqui, que houve uma pergunta lá em cima. Quais são as indicações formais de ablação? Só para a gente comentar aí e deixar esse gatilho para a próxima live.
Ablação está indicado quando o paciente, ele pode ser indicado já no primeiro episódio de FA, se o paciente assim desejar, já há estudos para isso, tá? Então, o primeiro episódio de FA de um paciente que tem o átrio bom, que é paroxística, a FA dele, é jovem, e você quer manter ele em ritmo sinusal aqui, já que ele tem 30 anos, quer manter ele em ritmo sinusal por mais tempo na vida adulta dele, está indicado desde o começo. O estudo para isso é o Mantra PAF. Agora, se você quiser, por diretriz brasileira, é o paciente que está resistente, refratário, a duas classes de antiarrítmicos diferentes. Então, ele ainda continua sendo sintomático da FA, apesar de duas classes de antiarrítmicos. É isso que vocês vão encontrar, por exemplo, na prova de título. Mas não é o que nós fazemos na vida real, porque a gente já está adaptando os novos estudos às condutas, né, que o guideline ainda não atualizou.
Teve mais uma pergunta aqui que o pessoal está fazendo, que eu acho que a gente não vai poder encerrar a live sem responder ela. O pessoal está perguntando, e o sedilanide? Qual é a aplicação dele no cenário da FA?
Sedilanide é ótimo, como controle de frequência, dá para fazer, tá bom? Alguns, principalmente porque quem me conheceu do ACLS, tem aluno que antes de me conhecer no PS me viu no ACLS, e no ACLS eu não cito, e até corto se alguém falar em sedilanide, porque eu não quero confundir ninguém, o sedilanide não cai no ACLS, né? Mas é uma conduta, pode ser usada, de preferência para o sedilanide, para quem tem disfunção ventricular. Mas ela pode servir para os outros também. Então, o cenário mais clássico vai ser o cara que tem disfunção ventricular, você pode fazer lá o sedilanide venoso para o paciente, a fim de fazer o controle de frequência, baixar a frequência cardíaca dele. Há um mínimo, um número que eu esqueci de citar que é importante. Não gosto de números em medicina, mas esse é importante. 110 é o número cabalístico aí. Abaixo de 110... de frequência, em FA, você fala que está controlado.
O Antônio tinha feito uma pergunta, eu até lhe peço desculpas, Antônio, ele precisou repetir aqui para eu me lembrar. Então, nos pacientes com FA mais de 48 horas ou duração desconhecida, independentemente do score Chades-Vasc, tá? É recomendada a anticoagulação plena por 4 semanas após a cardioversão? A gente até já comentou lá atrás, né?
Sim, certo. Mas posso responder de novo? Sim, fazemos,
Perfeito.
porque o átrio fica atordoado nas próximas semanas que virão. Então, nessa fase de átrio atordoado, o risco de fenômeno embólico é como se fosse assim: pensa que o Schadzwasser tem lá, sei lá, seis, sete critérios, né? Schadzwasser, pronto. Aí você deu um a mais para o paciente, você deu o atordoamento, ele vai virar agora um A Schadzwasser, que ele pontua o A, ele tem um ponto de Schadzwasser, entende? Ele tem um fator de embolia, independente do Schadzwasser, que você precisa tratar no tempo que ele durar, que é um mês.
Eu acho que não temos mais perguntas, professor. Então, vou aproveitar aqui para lhe agradecer mais uma vez por ter
Obrigado, obrigado.
disposto seu tempo para nos passar esse conhecimento aí. Tenho certeza que foi uma live muito produtiva para todo mundo que ficou aqui até o final. Quer dar umas palavrinhas finais aí?
Não, obrigado. Eu agradeço aí a oportunidade. É muito bom estar aqui. De novo, parabéns pela iniciativa. Está sendo excelente isso daqui. Essa história de bate-papo com o chefe está trazendo aqui a visão de vários colegas diferentes. E é bacana, né? Você dá força ao seu instituto, né? Parabéns. Então, de verdade, estão de parabéns. Obrigado pelo tempo aqui. E eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Qualquer coisa, vocês me perguntam lá no PS ou na enfermaria COVID, que é onde eu estou agora,
Sem dúvida,
e tiram
chefe,
as
foi bom
dúvidas lá.
demais. Foi muito bom. A live vai ficar gravada, tá? Esse é o primeiro. A gente vai deixar nos stories o link do artigo que professor José de Alencar publicou há mais ou menos uma semana, para quem quiser complementar os estudos aí. Acho que vale muito a pena. O artigo, ele tem algumas coisas que a gente não encontra nos livros, né? Esses detalhes da prática. Então, realmente ficou bem legal. A gente vai disponibilizar para quem quiser dar uma olhada mais para fixar o assunto. Professor, obrigado mais uma vez, viu? Foi excelente.
Valeu, boa noite a todo mundo,
Boa
valeu.
noite. Tchau, tchau.